Conversando com o especialista.
Pois é, ouvinte, estamos juntos nesse dia especial. E por que especial? Porque é o primeiro dia do ano de 2016. E o nosso desejo é que esse ano seja positivo em todos os sentidos e, claro, também na questão da saúde. Nesse segundo bloco aqui do nosso programa Saúde no Ar, nós vamos falar, trazer algumas dicas, alguns alertas para que o ano comece bem, sem problema, sem acidentes. Eu sei que tem muita gente nesse dia aproveitando o pós-feriado para estar com a família, alguns viajaram, muitos estão talvez nesse dia nas praias e às vezes nesse clima de descontração é que ocorrem os acidentes. É tudo que a gente não quer, né? Começa o ano tendo um problema desse nível. E é por isso que eu vou bater um papo agora, muito prazer, começando o ano de 2016 com Ivan Paiva, que é coordenador de urgência e emergência no município de Salvador. Olá, Ivan, feliz 2016.
Feliz 2016 para todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo conversar um pouco com seus ouvintes.
Ivan, então, de fato, de acordo com os registros do SAMU, nesses períodos de feriados prolongados, festas, período também onde as pessoas estão mais descontraídas, é nesse momento que elas também ficam mais vulneráveis a acidentes?
Com certeza. Principalmente porque as pessoas relaxam, principalmente nas questões de segurança, e terminam deixando acontecer algumas situações que podem colocar em risco a sua própria saúde.
E essas situações, quais são as mais comuns? Primeiro, para quem está fora, não só necessariamente no ambiente doméstico, mas para quem está nas praias, como é o caso de hoje, né? O Réveillon, a festa da virada do ano, muitas pessoas procuram viver esse momento nas praias. E aí, quais são os riscos mais comuns?
Bom, os riscos principais são aqueles quando você termina levando crianças para a praia. É muito comum os pais, num dia como o de hoje, buscarem o lazer, buscando uma praia para que as crianças possam se divertir, principalmente naquela orla que vai desde a Praia do Flamengo até o Jardim de Alá. Ali as ondas são muito fortes e há que se ter um cuidado muito grande com relação a essas crianças, porque a formação do relevo submarino propicia uma coisa chamada corrente de retorno e coloca uma situação mais de risco, porque essas crianças, elas podem, mesmo com a sensação dos pais que elas estão numa altura de água muito rasa, elas são puxadas para fora. E não é incomum de que os pais achem que as crianças estão seguras e poucos minutos depois já olhem que as crianças estão afastadas daquela zona de segurança e até mesmo se afogando. Por isso que eu recomendo que, mesmo levando as crianças para a praia, sempre fique próximo de um local onde tenha um salva-mar, obedeça as bandeiras de segurança que eles colocam e tenham sempre em vista as crianças que estão próximas a você se elas estiverem no mar.
Claro que tem um trabalho do salva-vidas, mas num período como esse, de aumento da demanda e tendo uma orla tão extensa quanto a nossa aqui de Salvador, também aí no litoral norte, linha verde, é preciso realmente ficar atento, não só confiar ou delegar essa função a esses profissionais. Mas num caso de acidente, de afogamento, qual seria a primeira recomendação, aí já falando dos primeiros socorros, do primeiro atendimento, até que uma ambulância, até que um serviço especializado chegue? Qual é a primeira coisa a se fazer em caso de afogamento?
Há de se ter muito cuidado. Há a tentativa das pessoas de tentar ajudarem as outras, principalmente nos casos já de adultos. A tentativa de você ir tentar salvar a pessoa pode te colocar em risco. Normalmente essa pessoa que está num caso de afogamento, ela, na tentativa de tentar ficar com a cabeça fora d'água, ela tenta se apoiar em você e faz com que você submerja junto com ela. Então é muito comum nesses casos de afogamento que quem esteja tentando ajudar termine se afogando também. O ideal é identificar um profissional, né? Por isso que é sempre importante estar numa área onde tem um salva-mar, um salva-vidas presente, identificar e fazer com que esse profissional, um profissional que ele é treinado e capacitado, inclusive na abordagem de como chegar junto àquela vítima que esteja se afogando, para que possa fazer o socorro de uma forma adequada. Há também muitas situações onde pessoas que estejam na praia podem se sentir mal, ter problema no coração, podem mesmo até sentir cãibras, ter convulsões. Nesses casos, é importante também que se faça o socorro e o acionamento imediato do SAMU para que o nosso médico possa orientar a quem esteja presente no local, até mesmo iniciar as manobras de socorro, iniciar o primeiro atendimento à vítima, para que durante o tempo em que a ambulância está se deslocando até o local, aquela vítima possa ter alguma chance de sobrevivência, até mesmo uma massagem cardíaca, uma ventilação boca a boca, sempre seguir as orientações do médico que está na central. Então, o importante é acionar o profissional. Se você não tem certeza de que você pode nadar, se você não tem a segurança de que você pode ajudar aquela pessoa que está se afogando, é melhor não se colocar em risco, porque você pode virar uma nova vítima.
O que, em hipótese alguma, já falamos um pouco, mas sempre vale reforçar, não se deve fazer em caso de acidente desse tipo?
Bom, assim, tentar socorrer a vítima se você não está apto, se você não tem um treinamento, se você não tem um preparo para isso.
Ah, eu já vi alguém fazendo, eu sei como é que faz, não vai por aí, né?
Não vai, porque assim, é uma situação muito difícil. Você vê uma pessoa que está se afogando, você tem aquela sensação de que você pode ajudar, de você quer ajudar e você pode se colocar em risco. O ideal é que você acione um salva-mar, ele tem a prancha, ele tem a boia, ele tem o equipamento adequado para que possa prover o socorro a essa vítima de uma forma segura. Há uma coisa que a gente usa no SAMU como um lema, né? Que a segurança do socorrista sempre vem em primeiro lugar. Nunca se colocar em risco, mesmo na tentativa de salvar uma vida. A última coisa que a gente quer é um herói morto, né? Uhum. Então, assim, a gente só pode prover o socorro a alguém, dando a certeza que a gente não está se colocando em risco. Mas, eventualmente, se você se depara com uma pessoa e que você até retirou essa pessoa da água, é importante tentar estabelecer o contato com a pessoa, ver se ela está respirando, ver se ela está com a coloração da pele normal, se sai alguma espuma da boca, se ela está tossindo. Né? Então, essas informações são importantes passar para a central de regulação, porque o nosso médico regulador ele vai orientar. Em algumas situações, algumas pessoas são retiradas da água já em óbito. Em casos de submersão de mais de uma hora, não há muito o que se fazer. Uma pessoa que fica submersa durante mais de uma hora, inclusive não está nem indicado mais a tentativa de se fazer uma massagem cardíaca com a ventilação boca a boca. Então, assim, sempre buscar ligar para o 92 para que o socorro seja acionado de uma forma mais rápida e que o nosso médico possa te orientar a prover o socorro adequado a essa vítima.
Ivan, e aí esse período de festas, né, férias, muitas pessoas na praia e também, claro, com esse sol, aí a bebida alcoólica é quase impossível dizer evite, ela está presente. Com relação a esta questão da ingestão de bebida, outras substâncias também que podem levar a um acidente.
Bom, com relação a essa questão da bebida alcoólica, em doses moderadas, ainda quando a pessoa termina tomando uma cerveja, você termina perdendo um pouco até a noção do perigo, termina achando que você sabe nadar mais do que o que deve. Se você está com seus filhos na praia, até dispersando um pouco da atenção, às vezes as crianças se afastam de você. É comum pais que perdem crianças, as crianças se afastam do olhar do pai enquanto ele está tomando a cerveja, comendo alguma coisa e terminam perdendo as crianças. Então, assim, todo o consumo de bebida alcoólica ele deve ser moderado, principalmente se você vai até a praia e se você está dirigindo, não beba. Porque o consumo da bebida alcoólica, mesmo durante o dia, mesmo em pequenas quantidades, faz com que diminuam os seus reflexos, faz com que você perca um pouco a sua avaliação de risco, né? Você pode achar que aquela onda não é muito grande, ou que aquele local você consegue nadar até um local mais distante. Sempre se coloque de uma forma segura. O álcool ele termina trazendo para você uma falsa sensação de segurança ou te faz expor a um risco desnecessário. Então, assim, se você resolver beber, beba com moderação e esteja sempre com alguém do seu lado que não beba. E sempre que você também resolver entrar na água, faça isso acompanhado. Às vezes, se você estiver nadando, estiver numa onda, você pode sentir uma câimbra. Se você estiver com alguém do seu lado, você pode até pedir uma ajuda, mas se você estiver sozinho, certamente você vai ter dificuldades.
Também aumenta o nível de circulação, né? Nas vias, nas rodovias e aí, consequentemente, e infelizmente, o número de acidentes de trânsito. Para quem se envolver num acidente ou quem presenciar o acidente, quais são também as dicas do cuidado, do socorro, até, repito, que um profissional capacitado possa chegar ao local?
Bom, o ideal em casos de acidente é que a gente não mova muito a vítima, exceto se ela estivesse numa situação onde a posição que ela se encontra se coloque em risco, um risco, supor, de um atropelamento, de que possa vir um outro veículo e atropelar. O ideal é que a gente se proteja, garanta a sua segurança, garanta a segurança da vítima, sempre, se possível, sinalizando isso, não movendo a vítima, e acione o serviço do SAMU 92. Ainda sobre as praias, é comum também uma coisa que acontece com uma certa frequência, uma coisa chamada mergulho raso. A pessoa que quer quebrar aquela onda, vem andando e tenta dar um mergulho na onda, tentando vencer aquela onda. Muitas vezes ela encontra ao fundo do mar um banco de areia e termina colidindo a sua cabeça contra esse banco de areia, levando muitas vezes a lesões cervicais. Essas Sim. lesões podem afetar a sua coluna cervical, a sua medula, e podem fazer com que a pessoa possa ficar até mesmo tetraplégica. Então, não mergulhe num local onde você não conhece a profundidade, não mergulhe sem você saber onde você está, que um impacto da sua cabeça contra o fundo do mar, contra uma pedra ou contra qualquer outro objeto, pode trazer sérias consequências. E você, ao socorrer essa pessoa que teve esse mergulho raso, se não fizer de uma forma adequada, pode trazer outras lesões, fazendo como eu já falei, que essa pessoa possa vir até a morrer ou mesmo ficar tetraplégica. Então, em casos de acidente, acionar o SAMU através do número 92 e seguir as orientações do médico regulador é primordial, óbvio, depois de você garantir a sua segurança e garantir a segurança da vítima.
E aí também, além do ambiente das praias, esse período de férias, né, verão, as pessoas começam a se exercitar, vão para lugares, às vezes, onde acontece muito o turismo ecológico, o turismo de esportes radicais, e aí quem vai se aventurar também e se expor acaba, muitas vezes, ocorrendo em acidentes. É verdade isso, Ivan?
Com certeza. O ideal é que você... Se você resolver se aventurar num turismo como esse, por uma trilha, por um caminho, um turismo ecológico, um local, que você procure um guia, uma pessoa que conheça o terreno, que possua um meio de comunicação, caso ocorra algum acidente, que possa acionar uma equipe de socorro. É muito comum pessoas que se perdem, né, principalmente chegando no horário noturno, onde os pontos de referência não são os mais adequados, e as pessoas se perdem na mata, na floresta, né, ou mesmo se tiver uma torção na perna, cair, fraturar uma perna, se você não tiver como pedir socorro, não tiver com a equipe especializada, você pode se colocar em risco. Então, jamais sem tentar se aventurar nesses passeios onde você não conhece o terreno, não conhece a situação que você está se expondo, e de preferência com um guia, com uma pessoa que saiba como agir em situações como essa e que possa acionar o socorro caso seja necessário.
Quem ficou ainda em casa ou então também aí na beira-mar, degustando aqueles crustáceos, né, muito comum dessa época de verão e propício também para um ambiente de praia. E aí eu estou pensando também com relação às alergias, ao contato com esse tipo de alimento. Em caso como esse, qual é a orientação para também um primeiro socorro?
Há um conceito que as pessoas não entendem, que para alguém desenvolver uma reação anafilática, ela precisa já ter sido exposta ao alimento. Então, alguém que já comeu camarão alguma vez e nunca desenvolveu alergia, não está isenta de desenvolver um processo alérgico. Na verdade, a anafilaxia é a presença de um anticorpo, né, no seu organismo, e quando entra em contato com esse mesmo antígeno, vai desenvolver uma reação anafilática. Né? Então, o que é que deve ser feito? As reações anafiláticas, elas variam de grau e de intensidade. O ideal é que se observe. Se você já conhece que você tem uma alergia a um determinado produto, jamais entre em contato com esse produto, porque certamente vai desenvolver uma reação. Mas, eventualmente, se você nunca teve consciência de que você tinha alergia a alguma comida ou algum medicamento que você havia tomado, se você começa a desenvolver algum sintoma, tipo vermelhidão na pele, inchaço nos lábios ou nos olhos, ou principalmente a alteração do tom de voz ficando mais rouca, é ideal que se ligue de imediato para o SAMU, porque uma reação anafilática pode levar a um choque anafilático e até mesmo à morte. Então, muito cuidado, principalmente nesses alimentos que são mais comuns no quadro, como camarão, caranguejo, alguns insetos que também podem propiciar uma reação alérgica desse tipo, mas sempre que acontecer algum tipo desse tipo de reação, entrar em contato com o SAMU, buscar a orientação adequada, e o médico regulador que vai atender a sua ligação, se ele achar conveniente, ele vai encaminhar uma unidade do SAMU até você e vai encaminhar você até uma unidade de saúde para que possa ser feito o tratamento adequado.
Por outro lado, também quem está em casa ou até mesmo em festas ou se encontrando com os amigos nesse período de feriado prolongado, é muito comum reunir a família e os amigos para aquele churrasco e aproveitar, claro, começando bem o ano. Mas aí também, às vezes, tem sinais de perigo, de alerta. Com relação a queimaduras, qual a orientação, que caminho seguir até chegar a uma unidade de urgência?
O importante é, em qualquer grau de queimadura, se acione o SAMU de imediato, se busque jogar água fria, se lavar bastante com água, né? Se lavar o local primeiro, porque você já tira o efeito térmico da queimadura em si e você já propicia uma limpeza do local, né? Óbvio que nem toda queimadura é necessária uma hospitalização. Há pequenas áreas que são queimadas, áreas muito pequenas, que podem ser feitos curativos numa unidade de pronto atendimento, até mesmo no domicílio. Se você queimou a ponta do seu dedo, você não precisa ir a um hospital. É, então pode ser feita uma orientação. Na dúvida, liga para o SAMU, ele vai estimar a quantidade de superfície corpórea que você queimou, que pode variar desde uma vermelhidão local ou a presença de bolhas ou até queimaduras mais profundas. Essa profundidade da queimadura é diretamente proporcional à gravidade, né? Quanto mais profunda é a queimadura e quanto mais extensa é a área queimada, requer cuidados maiores. Determinadas áreas corpóreas, como 80% de área corpórea queimada, têm um alto índice de mortalidade e devem ser encaminhados de imediato ao hospital com cuidados intensivos, porque a perda da pele, que é um dos maiores órgãos do nosso corpo, quem faz, quem controla toda a temperatura, toda a quantidade de água que circula no nosso organismo, é extremamente grave. Então, grandes áreas corpóreas queimadas requer uma atenção num centro especializado e que no nosso estado se encontra no Hospital Geral do Estado, que fica na Avenida Vasco da Gama. Ou liga para o SAMU 192 ou encaminha o paciente de imediato ao Hospital Geral. O ideal é que se ligue para o SAMU, mas na impossibilidade de você conseguir acesso ao SAMU 192, o encaminhamento desse paciente ao Hospital Geral do Estado é uma medida salvadora.
Ainda falando nesse aspecto, né, das festas, algumas pessoas também, elas ficam mais vulneráveis, elas ficam talvez mais alegres, mais agressivas, ficam mais próximas. E aí a questão da violência também, né? Violência pode sofrer um trauma numa briga. Como orientar, o que dizer? Claro que sempre à procura do diálogo e da paz, mas nem sempre isso é possível quando tem envolvimento de festas e, claro, bebida também, como já falamos antes. Isso também é comum o SAMU ser acionado por questões envolvendo violência?
É muito comum. Nessas festas de final de ano há sempre confraternização, há muitos casos onde há o excesso da bebida alcoólica, alguns conflitos, seja entre amigos, seja entre a própria família, vem à tona. Então, o ideal é de que a gente busque confraternizar, é um ano novo que se inicia agora, 2016, está apenas começando, o ideal é que a gente busque o diálogo, não tenha agressão física, não tenha agressão verbal, que a gente busque a paz, o amor, o entendimento entre as pessoas, e a agressão não leva a nada, vai ser prejudicial a todas as pessoas envolvidas no processo. É comum a gente ser acionado para um atendimento, seja por agressão física mesmo, com socos, murros, brigas corporais, ou até mesmo lesões por arma branca, faca, garfo, ou em último caso até lesões por arma de fogo, que também são lesões extremamente graves. Caso você presencie alguma situação como essa, identificar onde foi o foco da lesão, se foi um corte de faca, em que local do corpo que ela cometeu, se há um sangramento muito intenso proveniente dessa lesão, o ideal é que se tiver no local um sangramento muito intenso, se procure um pano limpo, né? Óbvio que se você puder proteger a si próprio contra a contaminação, a gente não sabe se esse sangue tem algum tipo de contaminação, mas há uma compressão com um pano limpo, que pode ser uma toalha de prato limpa, um pano que você tenha, comprimindo no local onde tem esse sangramento muito intenso, pode efetivamente trazer um benefício, estancando esse sangramento e ganhando tempo até que o SAMU possa chegar e instaurar o tratamento definitivo para que aquele sangramento pare definitivamente e possa ser encaminhado ao hospital para, digamos assim, reconstituir todas as estruturas lesadas.
Passando esse período de feriado, hoje, 1º de janeiro do ano de 2016, e até o carnaval tem um período de férias, e as crianças também estão em casa, porque estão em férias antes da retomada do período escolar. E é num ambiente doméstico, Ivan, que muitas vezes ocorrem, sei lá, quedas, também crianças que têm acesso à rede elétrica. Qual a orientação nesse momento também para os pais que estão em casa ou em casa de veraneio com as suas crianças?
não é da nossa cultura, não é da nossa rotina, utilizar equipamento de proteção individual para crianças que andam de bicicleta, que andam de patinete, que andam de skate. Então, sempre que possível, mesmo que esteja no pátio de casa ou na rua, põe um capacete na criança. Quedas de bicicleta são responsáveis por um grande número de lesões. Joelheira, cotoveleira. Sempre afastar crianças de locais onde tem fios elétricos, locais onde tem assim, grandes precipícios, despenhadeiros, que as crianças, às vezes, aquelas ladeiras que eles querem descer de skate, nada que possa trazer um risco de uma velocidade muito grande para que essa criança possa ter um grande impacto numa colisão. Pode trazer um grande problema para ela. Os traumas nas crianças são a maior causa de mortalidade. E a forma que nós temos de tratar esses traumas é prevenir, é evitar de que eles aconteçam. Então, a supervisão direta dos pais, nunca deixar as crianças, principalmente as menores, brincando. Uma atenção redobrada com piscinas. Às vezes um pequeno descuido faz com que a criança ache que ela consiga nadar numa piscina, e quando nós tivemos recentemente na mídia casos de crianças que se jogaram na piscina achando que saberiam nadar e terminam se afogando. Então piscinas são um grande risco, bicicletas em alta velocidade, skates, todos esses objetos, se não forem utilizados com os equipamentos de proteção individual ou com a supervisão adequada de um adulto, podem trazer grandes prejuízos para as crianças.
Estou conversando com Ivan Paiva, coordenador de urgência e emergência do município de Salvador. Ivan, para que fique claro para a população, às vezes acionam o SAMU, ligam para o SAMU em situações que não são adequadas. Então, para ficar claro, quando, em que situação o SAMU deve ser chamado e quando isso não seria da competência dessa unidade específica?
Bom, acionar o SAMU sempre para situações de emergência, onde a pessoa corre um risco de morte imediato, onde corre o risco de ter uma lesão que possa ser incapacitante, mas como uma população leiga, saber o que é grave e o que é que não é grave. Na dúvida, liga para o 192, você será atendido por um médico, você vai apresentar a situação que está ocorrendo, dizer o que está acontecendo, quais são os sinais, os sintomas, qual é a situação, se tem sangramento, se não tem sangramento, se foi uma queda, se tem deformidade ou não. Você vai passar para o médico regulador, que com base nessas informações, ele vai definir se isso é uma situação de emergência e se é necessário encaminhar uma ambulância de imediato. Caso ele identifique que não é uma situação emergencial, ele vai lhe orientar a procurar uma unidade de saúde mais próxima, uma UPA, um pronto atendimento, ou mesmo utilizar uma medicação em casa. Então, assim, você bateu uma perna em um local, se você não tem um sangramento, não tem uma deformidade, e com os questionamentos ele achar que não é uma lesão mais grave, ele pode orientar você pelo telefone a buscar uma unidade de atendimento ou mesmo utilizar uma medicação que você tem em casa. Então, fica a dica, na dúvida, não sei se é grave, não sei se devo ligar para o SAMU, ligue para o SAMU, converse com o médico e siga as suas orientações. Com certeza, se for uma situação de emergência, ele encaminhará uma ambulância e que fará o atendimento onde você estiver.
Só não dá para chamar para passar trote. E é isso que a gente não quer e vamos evitar que isso aconteça em 2016. É isso mesmo, Ivan?
Com certeza. Nessa luta que nós temos diariamente para tentar salvar a vida das pessoas, evitar de que elas sofram, evitar de que elas tenham sequelas, ainda tem pessoas que terminam utilizando o nosso serviço de uma forma inadequada, né? Ligando, brincando, acionando de uma forma falsa para ocorrências que não existem. E óbvio que tanto os nossos médicos quanto as nossas ambulâncias utilizadas de uma forma inadequada deixam de atender a quem realmente precisa. E isso é uma coisa que é inadmissível e deve ser não só evitada, quanto aos pais, né? Orientar seus filhos quanto à prática de trote, né? Mostrar para ele que muitas vezes as crianças não têm a noção, né? Não têm a noção de que malefício, de que dano eles estão trazendo à sociedade com simples atos que eles acham que é uma brincadeira. Os pais, orientar os filhos com relação a não passar trote é fundamental para que a gente possa utilizar o serviço de uma forma melhor.
Muito obrigada. Eu conversei com Ivan Paiva, coordenador de urgência e emergência do município de Salvador, que trouxe tantas dicas, tantas orientações que eu tenho certeza, se você guardar tudinho, vai ter um ano de 2016 mais tranquilo, com mais saúde, menos acidentes, é o que a gente quer. Ivan, muito obrigado, deixa aí a sua mensagem de
obrigado.
Ano novo para todo mundo.
E o nosso serviço, assim, eu não posso nem dizer que se precisar, utilize, eu espero que ninguém precise do SAMU. O SAMU de 2006 será aquele SAMU que ninguém fosse precisar acionar, que todos passem 2016 com saúde, com paz, com tranquilidade, mas se por um acaso tiver necessidade, diz que o 92, que a nossa equipe de médicos, enfermeiros, condutores estarão a postos para lhe ajudar e para minimizar o seu sofrimento e ajudar da forma que for necessário. Um feliz 2016 para todos.
Pois é, obrigada ao Ivan Paiva, toda a equipe do SAMU, por essas dicas valiosas para esse início de ano. E a gente quer concluir esse primeiro programa, afinal, hoje é o Dia Mundial da Paz. De pensar que a paz é também o caminho, uma condição para uma vida plena. E vamos encerrar com a mensagem de Feliz Ano Novo, de paz, de Ida Meirelles, coordenadora regional da organização Brahma Kumaris, grande parceira do Saúde Mental.
Todas as pessoas, todos os povos, todos os seres humanos estão unidos pelo fio do amor, pelo fio da esperança e do altruísmo. Nós deixamos que nesse dia, mais do que qualquer outro dia, todos estejam plantando essa semente de confraternização para começar um ano com muito mais amor, com muito mais ânimo e entusiasmo e confiança de que esse será não apenas um ano novo, mas será uma vida nova. Será uma fase nova para toda a humanidade. Nós fechamos um ciclo que passou com dificuldades, que passou com tristeza, mas agora chegou uma luz especial, uma luz do alto que vem anunciar uma nova história para a humanidade, que está baseada nos valores, no amor puro, na fraternidade, na confiança, em todas as qualidades mais puras que os seres humanos têm, que vêm do coração do Pai mais puro e benevolente, aquela luz do alto que parece um sol brilhando sobre todos, mesmo sendo apenas uma energia pura, o Pai incorpóreo, Pai de todos os seres humanos, está anunciando um novo tempo para a história da humanidade, com esse espírito de confraternização com todas as pessoas, que possamos confiar cada vez mais nas nossas qualidades originais, especialmente a paz, o amor e a pureza, e que possamos também cada vez mais confiar que nós iremos compartilhar essas qualidades com os outros também. E com essa confiança e fé que estaremos lembrando mais de Deus, nosso Pai, desde o nosso acordar até o nosso adormecer. Nós não estaremos mais sós, mas os nossos pensamentos mais puros estarão preenchendo nossa mente e nosso coração. E esse desejo de ajudar as pessoas irá fazer a humanidade progredir, irá fazer cada um ser melhor. Então, desde esse momento, estamos dando as mãos para todas as pessoas, com esse sentimento muito puro e elevado que veio do nosso coração, para desejar a todos vocês um ano novo, diferente de todos os outros anos. Porque colocamos um ponto final nas negatividades e fraquezas, queremos começar da forma correta, que é com um coração muito puro, com um coração limpo e tendo essa visão benevolente, que seremos melhores, porque estaremos caminhando passo a passo junto daquele que nos protege, nos ama e oferece toda a sua proteção, se mantivermos mais lembrança, amor e respeito pelas suas orientações elevadas. Então, com amor do coração, feliz ano novo a todos vocês, com muita paz, muita saúde e felicidade.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.